Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Todos os dias, dezenas ou mesmo centenas de milhares de refeições em perfeito estado vão para o lixo. Ao mesmo tempo, dezenas ou mesmo centenas de milhares de pessoas enfrentam a fome e a malnutrição em Portugal. Inconformado com esta realidade, António Costa Pereira, comandante da TAP, contactou empresas, restaurantes, o Presidente da República, o Governo. Ao fim de 3 anos sem respostas, decidiu lançar uma petição pública na internet contra o desperdício alimentar. Dá-se então a reviravolta e em fevereiro próximo a distribuição de excedentes poderá ser uma realidade em 3 concelhos do país. O Europa Entrevista convida António Costa Pereira e também Susana Leitão, da Aresp, Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal, parceira essencial neste projeto. António Costa Pereira, Susana Leitão, obrigada por terem aceito o convite para participar neste Europa Entrevista. Eu começo por dirigir-me ao António, que ao fim e ao cabo é o pai desta ideia de acabar com o desperdício alimentar e tentar utilizar estas muitas refeições, milhares de refeições que estão perfeitamente em perfeito estado de conservação e que iam para o lixo. Enquanto há tantas pessoas que necessitam dessa alimentação e estão com fome. Esta ideia de combater o desperdício alimentar surge pelo menos há cerca de 3 anos, pelo que percebo. Como é que começa esta sua luta por tornar esta ideia uma realidade?
Começa com uma tentativa de ajudar uma instituição de solidariedade na linha de Cascais. Para tal dirigi-me a uma empresa, um refeitório de uma empresa, onde falei com o diretor de catering, que me informou que é verdade, que havia sobras. Portanto, estamos a falar de refeições que não chegam ao prato, estão na cozinha, e que sobravam, 600 e tal, nesse caso específico, e não havia viabilidade de pescá-las e transportá-las e entregá-las a pessoas que precisavam, porque a lei não o permitia. Era esse, digamos, o entendimento por parte dessa empresa de catering e de todas com quem eu contactei, e dos vários restaurantes. É a lei não o permite. Bem, perante tal coisa, havia 2 coisas a fazer, que era, exatamente, olha, a lei não há nada a fazer, paciência, ou então, não, se há refeições em condições, se há pessoas que precisam dela, algo é preciso ser feito. No caso, era alterar ou adaptar a lei. Numa primeira fase, foi uma fase de alerta, eu alertei as entidades, começando pela Presidência da República, recebi depois uma informação por parte do Governo. A Presidência da República, isso era uma questão governamental, do Governo disseram que iam estudar o assunto, que era um assunto interessante, E ficou-se por aí. Como não havia qualquer resposta, não tinha conhecimento de nada, comecei então a alertar órgãos de comunicação social e os deputados da nação. Como não tinha respostas, enfim, tive talvez 3 respostas das dezenas de alertas que enviei, respostas apenas simpáticas, nada, não concretas, lembrei-me e lancei então uma petição pública e a partir daí, sim senhora, comecei a ter algumas respostas. A petição está neste momento com cerca de 69 mil assinaturas. A petição irá manter-se por 2 razões. Como salvaguarda da... É que, entretanto, a ASAI, tive uma reunião com a ASAI, que me informou que o entendimento da lei não estava a ser bem feito.
Ou seja, aquela questão, aquela ideia de que as refeições tinham de ir necessariamente para o lixo era, entre aspas, mais um dos mitos em torno das regras da ASAI.
Exatamente,
não
é? É mais um. Eu, perante essa nova postura da ASAI, que tinha também, digamos, uma vertente também social, enfim, desde que se cumprissem questões de segurança, obviamente, isso é fundamental nesta operação. Então, eu, na altura, contactei uma autarquia, informei desta postura da ASAI, pô-los em contacto, houve uma reunião, uma primeira reunião operacional, onde também se descobriram que, afinal, havia algumas carrinhas que são necessárias para toda esta operação, para o transporte, a insegurança das refeições, que existentes nas instituições do caso, neste caso do Conselho do Eiras, e que serviam. Portanto, mais um mito urbano foi derrubado. O local para onde as refeições iriam ser dirigidas seriam alguns refeitórios que também servem. Pronto, de maneira que é começar por isto a andar, não é? Obviamente, sempre em coordenação com a ASAI é fundamental na capacidade de informar e de formar, digamos, todas as pessoas que irão trabalhar nesta operação.
Podemos dizer que esta ideia do António e estes esforços que durante mais de 3 anos levou a cabo é uma prova de que às vezes há ideias que são tão simples, tão óbvias e que esbarram em algum alinhamento das pessoas e nas ideias que têm. Ah, a lei não permite, portanto não posso fazer nada. É preciso combater este imobilismo, de certa forma, não é?
Se nós tivermos a noção de que alguma coisa não faz sentido e ninguém dá uma resposta a explicar porque é que não faz sentido, pronto, não nos podemos desistir, não é? Isto pode ajudar milhares de pessoas, não é? Que neste momento precisam.
A estimativa são cerca de 35 a 50 mil refeições por dia.
É verdade, estamos a falar apenas de refeições das empresas de catering. Não estamos a falar de restaurantes. Não estamos a falar de supermercados e hipermercados. Portanto, é outro mundo que se abre aqui. Atenção, há de ser bastante mais. Pronto, é uma operação. Isto apenas requer três coisas, que é boa vontade, trabalho e coordenação. E eu achei que era importante cada Câmara abraçar este projeto, em vez de criar um grande projeto nacional, ser Câmara a Câmara, porque cada Câmara tem os seus problemas, tem as suas soluções próprias. E em coordenação com as instituições de solidariedade locais, com a ASAI e no caso da Associação de Restaurantes, da Aresp, poder trabalhar isto localmente. Portanto, será mais fácil. Mas é verdade, olha, eu devo-lhe dizer que só tinha para aí cerca de 3, 4% de respostas dos centenas de mails que enviei, e tive algumas respostas, então uma delas, que é curiosíssima, e tenho muita pena nessa resposta, que me dizia que não iam, é uma instituição, a dizer que não ia apoiar esta campanha porque ela é promovida por um cidadão individual e não por uma entidade. Isto mata a cidadania num país, não é? O critério deles não é se é bom ou se é mau, é se é entidade ou se é individual. Nem quiseram ouvir, quiseram enviar uma, enfim, olha.
E, de certa forma, é por isso, se calhar, que insisto que esta petição,
claro,
se mantenha.
Portanto,
já não é só a voz do António, são pelo menos 69 mil pessoas,
claro,
que puseram,
claro,
ali o seu,
não,
nome, não é?
Por duas razões, como salvaguarda, para caso esta operação seja fazida por questões operacionais, e também como forma de união dos cidadãos alertar e acordarem para a realidade, não é? Que isto é uma realidade atroz e revoltante, não é? Não faz sentido.
Não, nunca pensou, através destas assinaturas, também, por exemplo, de recorrer ao direito de petição na Assembleia da República e formalizar, legalizar ou tentar fazer, sensibilizar aqueles a quem se dirigiu também, os partidos políticos, e que
tive...
não lhe responderam na primeira fase,
é verdade,
para esta situação?
Mas numa segunda fase eu estive na Assembleia da República, onde fui recebido pelos 5 partidos. A todos eles diz que era uma questão de... era um movimento de cidadania, digamos, não se podia perder nas agendas políticas de cada partido. Todos eles acolheram bem a ideia, todos eles perceberam que, quando se for necessário, penso que não será necessário, mas se for caso disso, a petição for entregue na Assembleia da República, ela será acolhida e será, digamos, foi o que me disseram, não é? Que será rapidamente tratada de forma a alterar ou adaptar a lei, se for caso disso. Entretanto, alguns partidos agarraram esta ideia e têm estado a apresentar em algumas câmaras de Portugal, onde esta moção de acabar com o desperdício alimentar foi apresentada, foi votada e foi aprovada. Pelo menos neste momento eu sei que há 5 câmaras, no caso Funchal, Loures, Setúbal, Anadia e Mialhada, onde isto passou. E olha, vamos ver agora como é que isto vai.
Agora é passar do papel à prática. No passado dia 10 de dezembro foi assinada então a Carta do Direito à Alimentação, a carta que subscreveram o António, a Aresp, aqui nesta entrevista representada pela Susana Leitão, a Associação de Restaurantes de Hotelaria e Similares de Portugal e outros parceiros. Que objetivo tem e o que pretendem com esta Carta do Direito à Alimentação? Podem responder à vez, não sei quem é que quer responder, se a Susana...
A ideia era formalizar, ao fim e ao cabo, um acordo que tinha como objetivo, ao fim e ao cabo, o direito à alimentação. A verdade é que na nossa Constituição existe o direito a muita coisa, à educação, à saúde, mas não existe o direito à alimentação. E nós achamos que fazia sentido que houvesse um documento que formalizasse e que fosse assinado por várias entidades que neste aspecto estavam de acordo, que era, ao fim e ao cabo, tentar que todos os cidadãos portugueses tivessem direito a uma alimentação correta e equilibrada. Obviamente que nós, com esta campanha, não conseguiremos, numa primeira fase, assegurar que 100% das pessoas carenciadas neste país tenham essa alimentação, mas vamos começar aos poucos, dando um passo de cada vez, e foi, de facto, com a iniciativa do Comandante António Costa Pereira que nós ficamos muito sensibilizados e a percebermos que nós também temos responsabilidades nesta matéria e que devíamos colaborar e agir de alguma forma. E foi neste sentido que tudo começou. Portanto, no dia 10 de dezembro, como referiu, foi assinada a Carta de Direito à Alimentação, sob o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Estamos agora nesta fase de operação, portanto, estamos a conceber a campanha. Ela não irá estar operacional, ou seja, não haverá refeições aos carenciados antes das presidenciais, porque não queremos tornar isto
uma utilização
política, portanto, até porque quando foi lançada no dia 10, houve aqui algum aproveitamento político que nós não queríamos, e, portanto, queremos afastar-nos completamente da vertente política e, portanto, estamos a preparar toda esta campanha neste momento para que a seguir às presenciais, no início de fevereiro, ela seja operacional e comecem a chegar as refeições aos carenciados que serão identificados pelas autarquias.
Aliás, a participação da Arespa aqui é essencial no sentido em que permite fazer precisamente a ponte entre os vários associados, pequenos e grandes e médios estabelecimentos que produzem todos os dias refeições e que terão certamente sobras todos os dias e, muitas vezes, o vizinho do lado que pode ter fome e que não tem hipótese de entrar nesse mesmo restaurante e pagar uma refeição. Concretamente, de que forma é que vai funcionar esta vossa rede de solidariedade entre os restaurantes e calculo que as instituições que prestam auxílio solidário?
Nós, nesta primeira fase, vamos avançar em duas vertentes distintas. Uma que é, de facto, dar resposta aos desejos do Comandante António Costa Pereira, que é aproveitar os excedentes de produção, portanto, tudo aquilo que é produzido em excesso e que nós achamos que deve ser encaminhado para aquelas pessoas que necessitam, e numa fase paralela a esta também, simultâneo, vamos avançar com a oferta de refeições por parte dos restaurantes, ou seja, todos os restaurantes que pretendam aderir a esta rede vão disponibilizar um determinado número de refeições diárias e essas refeições serão depois entregues a pessoas carenciadas. Portanto, são duas vertentes que irão funcionar em paralelo, porque em alguns concelhos haverá, obviamente, excedentes de produção que justifiquem o seu aproveitamento, outros poderá não haver, e nesse caso, não havendo, faz sentido que os restaurantes adiram e que possam eles próprios facultar refeições. Até porque isso é uma realidade já atual. Muitos restaurantes já o fazem hoje em dia, de quando vai lá alguém pedir, eles dão uma sopa, dão uma sandes, dão um prato. Portanto, isso é uma realidade atual. É preciso é que isso seja coordenado e que seja gerido da melhor forma e de uma forma eficaz.
Enfim, acaba, isto são questões de responsabilidade social que não são exclusivas das grandes empresas. Claro, não é? Até mesmo um pequeno estabelecimento pode prestar. Não custará nada oferecer um prato de sopa, claro. um prato de comida a quem precisa e a quem tem fome. Já neste momento já tem uma noção, o António falou, em 5 municípios, se não me engano, não é? Contando com Oeiras ou ainda excluindo Oeiras, que participam nesta iniciativa. A Arespa já tem noção de quantos estabelecimentos vão entrar nesta rede, pelo menos nesta primeira fase?
Nós não temos noção, até porque nós não estamos ainda a fazer a divulgação da campanha de junto dos restaurantes. E porquê? Porque estamos numa fase ainda de concessão. Nós estamos neste momento a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios muito perto. O que a Associação Nacional de Municípios fez foi enviar um mailing a todas as autarquias do país, no sentido de que elas identifiquem numa primeira fase imediata o número de pessoas carenciadas nos seus concelhos, o número de instituições de solidariedade social que existem e aquelas que têm condições de transporte. Para que isto é importante para nós? Para nós conhecermos a realidade de concelhia e conseguirmos adaptar aquilo que são os nossos objetivos àquela realidade. Portanto, nesta primeira fase nós sabemos, foi criado um site, www.direitoalimentação.com. É através desse site que todas as entidades podem se inscrever, quer sejam autarquias, quer sejam parceiros que pretendam aderir, quer sejam os restaurantes, inscrevem-se nesse site e é através da gestão desse site e dessa informação que nós conseguimos articular tudo. As câmaras, o procedimento será o mesmo, eles vão se inscrever através do site. No site questiona logo qual é o número de pessoas carenciadas, o número de instituições de solidariedade. E é através dessa informação que vamos depois articular. Ou seja, se uma autarquia tiver identificados 50 ou 100 pessoas carenciadas, em função do número de restaurantes aderentes, porque obviamente isto tem que ser tudo depois articulado, serão emitidas senhas de refeição, ou seja, uma senha equivale a uma refeição completa, e essas senhas são depois distribuídas às autarquias, e as autarquias distribuem-nas junto das pessoas carenciadas. As pessoas carenciadas vão então aos restaurantes aderentes, naquele concelho, e em troca daquela senha recebem uma refeição que levam para casa.
E nesse caso, desculpe interromper, nesse caso a questão do transporte fica resolvida porque não se coloca, não é?
Nos restaurantes não se coloca porque serão as pessoas que vão lá. Nós numa primeira fase ponderamos se as pessoas tomavam a refeição no restaurante ou se levavam para casa. Achamos que era mais lógico neste momento menos levá-la para casa. E porquê? Primeiro porque eu penso que as pessoas se sentem mais à vontade de levar para casa do que estar a comer no restaurante. E segundo porque aquela refeição em casa pode servir para mais pessoas do que no restaurante. Pronto, portanto, nesta primeira fase as pessoas vão ao restaurante e, em troca do ticket, recebem uma refeição que levam para casa. A questão de transporte coloca-se nos excedentes de produção. E porquê? Porque suponhamos que existe um excedente de produção, portanto, existe uma cantina, ou temos entidades que realizam eventos, por exemplo, que já mostraram interesse em participar. O que vai acontecer é, esta entidade inscreve-se no site e prevê que num determinado dia tem um determinado excedente de produção. Essa informação passa imediatamente ou para a autarquia ou para quem a autarquia delegar, porque nós, quanto menos intermediários tivermos na informação, melhor. Portanto, se uma autarquia X disser o nosso interlocutor privilegiado para fazer a recolha de refeições será a IPSS Y, nós contactamos diretamente a IPSS, ela vai buscar os excedentes de produção ao local e à hora combinada e recolhe esses excedentes. Portanto, por isso é que nós precisamos saber também, dentro de cada autarquia, quais é que são aquelas que têm condições de transporte ou não. O que está previsto também, e para isso provavelmente vamos ter que temos ainda a fazer a questão do orçamento, é naquelas autarquias que não tenham meios de transporte, a campanha oferecer contentores isotérmicos que permita fazer o transporte dessas refeições. Pronto, já foram verificados esses contentores. Também estamos em articulação com a ASAI, no sentido de saber exatamente quais são todas as regras que a ASAI considera necessárias, para que nós aqui também possamos estar dentro destas regras, porque não queremos nem comprometer a saúde destas pessoas, até porque normalmente às vezes são pessoas mais idosas, têm a sua saúde mais debilitada, nem queremos que haja aqui uma responsabilidade sobre os restaurantes, que ao fim e ao cabo estão a doar, estão a fazer uma ação que é meritória. Portanto, também não queremos que eles sejam responsabilidades por algum problema que haja durante o transporte.
Pode acontecer um azar, como poderá acontecer em qualquer circunstância. Qualquer um de nós pode ir ao restaurante e ter menos sorte e sofrer uma intoxicação alimentar e não haver esse problema, que esse restaurante seja penalizado. Uhum. Até porque, e o António certamente desde o início terá sido essa a sua ideia, a ideia não é dar sobras. É mesmo aquilo que foi feito, foi confeccionado, não foi tocado, não foi posto numa bandeja, não foi para nenhum prato, que está tal e qual como se fosse servido para um cliente que foi, sentou-se à mesa e que irá pagar a refeição.
É isso mesmo, não são restos do prato, são sobras, ou seja, aquilo que não chegou ao prato. Exatamente, é uma boa definição, que não foi tocado por ninguém, não é? Que está em perfeitas condições, e isto é fundamental, eu mais uma vez realço, a questão da segurança alimentar. Tudo isto será feito sempre em coordenação com a ASAI, as boas práticas que a ASAI determinar e que depois, enfim, informando e acompanhando todo o pessoal que irá fazer esta operação, para que ela seja um sucesso e que não... Uma das coisas que inclusive me foi levantado foi a questão, então, e se alguém se sentir mal e depois quiser pôr um processo, não sei o quê? Eu penso que é relativamente simples, por várias razões. Uma delas é que quem se inscrever neste programa poderá assinar um termo de responsabilidade tão simples como nós assinamos quando fazemos alguma operação médica, ou enfim, algo tão simples, porque na realidade isto é uma operação que não visa o lucro, não é? Isto visa apenas ajudar as pessoas, não é? Portanto, para eliminar esse problema, quem se inscrever neste programa poderá assinar um termo de responsabilidade tão simples como isso. Há pouco, quando eu falei das 5 câmaras, são 5 câmaras que aprovaram em Assembleia Municipal e na sua Câmara este projeto. Já há 2 câmaras neste momento, que é Lisboa e Oeiras, portanto, fora desses 5, que montaram uma equipa da Câmara e que estão no terreno a fazer o levantamento das pessoas que irão estar neste programa e o local onde podem ir buscar essas refeições, as sobras. Quer seja refeitórias de empresas, de hospitais, escolas, universidades, por aí fora. Há mais uma Câmara que me pediu neste momento para não divulgar, em termos públicos, mas que também há outra câmara que também está no terreno, tem uma equipa montada também e que está a fazer também esse trabalho e que estas 3 câmaras, Lisboa, Oeiras e a outra, esperam até ao final do mês de janeiro, deste mês, poder, digamos, ter já esta operação em curso. Outro dia li e ouvi que devíamos sentir envergonhados para ver pessoas com fome. Eu acho que devíamos ter a vergonha se não fizermos nada. Isso é que é vergonha. É não fazemos nada e acredito que agora as pessoas estão bastante mais mobilizadas, estão informadas e estão mobilizadas porque é realmente necessário fazer qualquer coisa.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com António Costa Pereira e Susana Leitão, 2 dos promotores da iniciativa Acabar com o Desperdício Alimentar. 90.4
Europa.
Lisboa. De regresso ao Europa Entrevista com António Costa Pereira e Susana Leitão, dois dos dinamizadores da iniciativa Acabar com o Desperdício Alimentar. E os restaurantes que aderirem à campanha Restaurantes, ou aqui não são só restaurantes, para as pessoas que nos estão a ouvir terem uma ideia, também temos grandes empresas que assinaram esta carta, este compromisso. Empresas que têm cantinas, provavelmente, com grandes dimensões, que servem muitas refeições por dia, que terão muitas refeições que sobram. Haverá algum tipo de identificação destes estabelecimentos, uma espécie de selo de responsabilidade social, que ao mesmo tempo lhes possa servir até de publicidade positiva e, ou seja, possam não só ter o retorno de saber que estão a fazer o bem a alguém, mas também atrair novos clientes, pensam, aquele estabelecimento merece a minha confiança, visto que é solidário. Vai haver algum tipo de selo, digamos assim, de solidariedade ou de identificação destes estabelecimentos ou destas empresas?
Vai. Em termos de restaurantes, sim, pois a Sandra então poderá falar isso. E é bom, repare, quem estiver a ajudar vai ganhar pelo facto de estar a ajudar. Só isso é muito bom. Eu devo dizer, no meu caso, e tenho falado com amigos meus e com outras pessoas, um dos critérios para irem, por exemplo, a um restaurante será um restaurante a já ajudar. É fundamental. Estamos a ajudar diretamente as pessoas. Porque irá ter mais clientes e assim também sente-se mais compelida a ajudar, não é? É outra forma de ajudar e outros restaurantes, eventualmente, poderão também querer associar-se. Porque é realmente uma forma de todos nós podermos ajudar esta operação e ajudar quem neste momento está com dificuldades, não é? Penso que será assim, não é?
Sim, de facto. Todos os restaurantes ou todas as entidades que aderiram a esta campanha vão receber um autocolante que colocarão no local visível, exatamente para que as pessoas possam identificar como entidades que aderiram a esta campanha e exatamente para também promover estas entidades, porque faz todo o sentido que quando nós fazemos algo meritório, também sejamos distinguidos por isso. E também para que as próprias pessoas, os carenciados, consigam identificar mais facilmente quem são os restaurantes. Mas, de facto, todos eles vão receber a campanha Direito à Alimentação tem um logotipo, que é uma espécie de uma cara, de um smile, exatamente para chegar a alegria na face destas pessoas. E, portanto, todos eles vão receber, de facto, à medida que se vão inscrevendo, receber esta identificação que colocarão num local visível para que possam ser facilmente identificados.
Uhum. Os restaurantes ou estabelecimentos que queiram aderir a esta iniciativa, caso ainda não tenham tomado nota dela ou não tenham recebido as comunicações da Aresp ou as instituições que queiram colaborar, seja na distribuição, seja de recepção dessas refeições. É através daquele site que há bocado a Susana Leitão referiu que devem contactar a Aresp.
Ou seja, nós neste momento o que estamos a fazer é todas as pessoas que nos contactam, e são muitas, diariamente por causa da campanha, nós estamos a encaminhá-las para o site e fazerem a inscrição. A inscrição no site depois está subdividida, se é um doador, se é uma autarquia, portanto, se é um parceiro. A ideia é identificar as pessoas que neste momento estão dispostas a colaborar na campanha. As pessoas carenciadas vão se inscrever diretamente nas autarquias. E porque o nosso interlocutor privilegiado, de facto, serão as autarquias, porque são quem tem mais próximo, já têm as suas redes sociais e, portanto, conseguem. De facto, o contacto que eu tenho tido com muitas autarquias é que elas próprias já têm este trabalho feito, portanto, já têm identificado quem são as pessoas.
Sim, os seus próprios serviços de apoio social, da ação social.
Já têm esta tarefa feita, pronto. E, portanto, é aproveitar este trabalho que já está feito. Não queremos aqui duplicar esforços. Portanto, se as autarquias já têm isto feito, é aproveitar o que elas já têm e trabalhar com elas. E, portanto, as pessoas carenciadas. E eu digo isto porque têm-nos contactado diretamente na área as pessoas que querem saber como é que podem ir pescar a refeição. Portanto, essas pessoas devem o fazer junto da sua autarquia, que serão as autarquias que depois irão distribuir também as senhas de refeição, e serão através delas que nós faremos essa ligação.
Ou seja, é de esperar que a partir de fevereiro, quando se tudo correr bem, esta campanha estiver e, de facto, a funcionar e a mexer nestes três concelhos, em princípio, nestes três concelhos, Lisboa, Oeiras e o tal outro concelho, que neste momento não podemos ainda dizer, seja uma realidade e esteja, de facto, já muitas pessoas a receber este apoio e muitos estabelecimentos e empresas a colaborar nesta rede solidária.
Assim será. Eu também gostaria de dizer outra coisa, que é qualquer Câmara, neste momento, pode avançar com este projeto. Ou contactando digamos, as câmaras já estão em funcionar, Lisboa, Oeiras ou outras câmaras, ou, porque qualquer câmara pode avançar, isto apenas realmente necessita de coordenação e de trabalho. E porquê que é bom cada câmara serem as câmaras a tratar disto? Porque as câmaras, é o que eu estava a dizer há pouco, através do Departamento de Ação Social, normalmente é o que as câmaras têm feito. E tem sido muito, muito bonito e muito bom ver o entusiasmo com que as próprias pessoas dentro desse departamento têm estado a trabalhar nisto, porque sentem que é algo que pode fazer a diferença, que irá fazer concretamente a diferença a muitos portugueses. Qualquer câmara pode começar neste momento a trabalhar. É apenas, olha, informar-se através do site que existe no Facebook, do Desperdício Alimentar, através do desperdicioalimentar@gmail.com, ou então contactando as câmaras que já estão no terreno, digamos assim, nomeadamente Lisboa e Oeiras. E falando também sempre com a ASAI e contactando, nomeadamente a Aresp, para obter mais informações. É fundamental, na realidade, esta coordenação com estas entidades.
A doutora Isabel Jolé, que é presidente da Fundação dos Bancos Alimentares contra a Fome, é uma das pessoas que subscreve esta carta. Transmitiu-lhe, entre aspas, algum tipo de conselho, algum tipo de... Tendo em conta a sua vasta experiência de tantos anos no Banco Alimentar, aqui as funções são diferentes, não é? Aqui são alimentar as pessoas de maneiras diferentes, mas aquela mecânica que já está instituída do Banco Alimentar, de certa forma, inspirou-vos ou ajudou-vos neste processo ou nem por isso?
Devo dizer que depois de ter lançado a petição, das primeiras, se não a primeira instituição que eu contactei, foi o Banco Alimentar, na realidade. Se bem que realmente eles têm uma vocação diferente, não é? Não é tanto, digamos, as sobras ou os restaurantes, é noutra dinâmica, extraordinária também, e eles associaram-se e, digamos, assinaram a petição enquanto Banco Alimentar. E pronto, e foram passando alguma informação para ajudar esta operação, obviamente, não é? Estamos todos no mesmo barco, não é? Digamos que é um trabalho complementar, mas estamos todos no mesmo barco.
Uma coisa curiosa, na página do Facebook, que tem sido também um dos grandes pontos de dinamização desta campanha, a página Acabar com o Desperdício Alimentar, o António deixa também uma espécie de desafio e um apelo à participação de todos, nomeadamente junto das autarquias locais, ou seja, que todos nós repliquemos aquilo que o António esteve 3 anos a fazer, ao fim e ao cabo.
Claro. Cada um de nós, se uma pessoa consegue fazer algo, todos juntos fazemos um algo maior ainda, não é? Cada um de nós deve realmente contactar o poder local, a junta de freguesia, não é preciso ir à Câmara, a sua junta de freguesia, e indagar e saber, olha, então já tem conhecimento disso, porquê é que não fazem isto? Portanto, cada um de nós deve participar. É importantíssimo tudo isto. Está na hora de acordarmos para a realidade, não é? Os tempos estão mais difíceis, mas se nós não nos unirmos e cada um não fizer aquilo que tem que fazer, mais difícil será. Mas eu tenho noção. Tem-se notado, as pessoas têm aparecido várias ideias. E no outro dia foi curiosíssimo, apareceu um grupo na internet, no Facebook, que é o grupo 1 Euro, foi um cidadão que me contactou, em que a proposta é que todos os meses as pessoas que se inscrevam nesse grupo têm 1 euro para uma instituição que é todos os meses votada pelos próprios membros e que muda todos os meses. E depois a instituição também dirá o que é que foi feito a esse dinheiro, esse denotivo. Isso é importantíssimo também, os cidadãos terem um feedback do que é que está a passar.
Claro.
E isso para dizer, ou seja, está a começar a acontecer. As pessoas estão a acordar e estão a sentir a necessidade de participar, que é fundamental, não é?
Este ano 2011 é o ano europeu do voluntariado. Acredita que isto possa também ajudar a que nos juntemos, nos mobilizemos mais para fazer algo mais? Assinar uma petição é muito bom, mas temos que ir mais além,
não pode ficar só aí nada. Que é importante, na realidade, e continue a assinar a petição de Desperdício Alimentar, que é para demonstrar, junto a todos, que estamos realmente preocupados, mas não pode parar aí, não é? Nós temos de ser mais concretos, não podemos estar só na converseta. Eu também gosto de estar com os meus amigos, mas há uma altura em que temos de nos chegar à frente e temos que fazer algo e temos que apresentar soluções. Porque quem quer fazer alguma coisa apresenta soluções, quem não quer apresenta problemas, não é? E a questão é essa.
Que era um bocado o que aconteceu no início da sua campanha. Colocava a ideia, a lei não deixa, não pode ser, a ASAI não quer.
Pois, assim era, mas olha, isso já não interessa, interessa agora pensar para a frente. E a verdade, por exemplo, hoje em dia, vários órgãos, olha, o vosso caso, da comunicação social, tem estado a apoiar, que isso é fundamental também, não é? Fazer chegar esta mensagem. E os próprios partidos políticos também se têm estado a movimentar, e agora toda a gente está-se a movimentar, porque é real isto. Isto é concreto, o que está a acontecer, não é? E se nós pudermos fazer algo de concreto, temos que o fazer, não é? Não podemos, não pode ser só conversa.
Esta questão do desperdício alimentar remete também para o desperdício em termos gerais. Ao fazer a pesquisa para esta entrevista, deparei-me com um dado, são dados de 2008 da Universidade de Ciências Agrárias de Viena, e são um bocadinho assustadores. Por ano, cada cidadão europeu, em média, deita para o lixo, por ano, 240 quilos de comida, o equivalente a 100 euros. Os iogurtes que nós compramos e passaram da validade e que deitamos fora, o pão que compramos a mais e que ficou com bolor e que deitamos fora, a nossa sociedade de desperdício, este tipo de iniciativa contra o desperdício alimentar, pode, de certa forma, fazer-nos abrir a mente para outro tipo de desperdício na nossa casa também. Não vamos poder dar o pão velho ou o iogurte fora da validade, mas pensar duas vezes quando vamos às compras, por exemplo, mudar um bocado as mentalidades.
É curioso estar-me a dizer isso, porque outra vez, enfim, com as pessoas que me vão contactando, ou através do Facebook, ou comigo, ou que eu vou falando, falam exatamente nisso. Têm estado em casa a mudar a sua atitude, a sua postura, a sua ação no dia-a-dia. E olha, ainda bem, não é? Isso é bom sinal, não só também na roupa, como noutras coisas, não é? E nós temos que realmente alterar uma série de... Por exemplo, acho que não faz sentido todos os anos estarem-se a mudar os manuais escolares. É um desperdício, não é?
E quem tem filhos bem sabe, não é?
Claro. Eu bem me lembro, quando era miúdo, de que, enfim, os livros duravam não sei quantos anos. Eu sou mais velho, agora somos 8 irmãos, de que tinha, não era chegar ao último, mas tinha que percorrer um certo número, não é? E falo disso, falo de roupas, de outras coisas, não é? Nós temos que alterar algumas coisas. Não podemos desperdiçá-las, na verdade. Estamos a desperdiçar a vida, não é?
E estes momentos de crise no país e no mundo podem servir, o lado positivo que estes momentos mais dramáticos nos trazem é nesse, né? Preciso, calculo que seja pararmos para pensar e olhar à nossa volta.
Exatamente.
Isto é uma das...
Eu acho que nós temos que aproveitar o que de mal temos hoje em dia, que é esta crise que nós temos, para fazer algo de bom, pronto, e fazer-nos refletir e mudar mentalidades. Porque, de facto, eu acho que nós, durante muitos anos... Vivemos numa fase de consumismo, pronto, e desperdício, de facto. Pronto, de facto, o António tem toda a razão. Nós hoje em dia, todos, ainda há dias estava a ver uma entrevista agora por causa dos saldos, e as pessoas estavam a dizer, vou aproveitar para renovar o guarda-roupa. Pronto, não é por haver saldos que há necessidade de renovar o guarda-roupa. Acho que as pessoas habituaram-se neste momento, não pensam, não refletem. Eu acho que o ano 2011... vai, de facto, exigir das pessoas um grande controle próprio. E, portanto, eu acho que nós devemos aproveitar esta oportunidade agora para refletirmos e para sermos mais comedidos nas nossas ações e nos nossos desperdícios, de facto. Portanto, e acho que isto tem que ser alargado a todos nós. Todos nós temos a nossa responsabilidade, quer enquanto profissionais, quer na nossa casa, e temos que começar a dar o exemplo para que, de facto, cada vez mais pessoas pensem desta maneira. Acho.
E a questão do renovar o guarda-roupa, já agora, o mal não está tanto no renovar o guarda-roupa, é imaginar o que é que aquela pessoa irá fazer com a roupa
que já não
usa, que se calhar ainda está nova, não é? E a questão de combater o desperdício alimentar, podemos abrir o leque, não é? E combater o desperdício, por exemplo, haverá muita gente que tenha dificuldade em comprar roupa para os filhos e que não encontra roupa a um preço acessível, e que, se calhar, esse tipo de donativos, se calhar, seria uma outra rede que seria criar de outro tipo de... Já existem iniciativas desse género, e, portanto, mas fazer-nos pensar que, de facto, nós, se calhar, temos a felicidade de ter um bocadinho mais, e esse um bocadinho mais pode ajudar quem está ao nosso lado e que tem um grande bocado menos, não é?
É verdade.
Olhe, por exemplo, em relação à roupa, as pessoas podem contactar as juntas de freguesia e elas informarão que instituições é que existem para adquirir essa roupa. A gente não pode dizer, não sei onde é que entregar. Ou... As pessoas têm que se preocupar um pouco mais.
As pessoas são muito, ao ficar, são muito comodistas nesta situação. Acabam por, tenho aqui, acabam às vezes por deitar para o lixo e aquela roupa acaba por não ser aproveitada. Quer dizer, é de facto, às vezes, uma insensibilidade que nós vemos hoje em dia, que nos choca muitas vezes. Então, eu sei, eu agora quero estar também muito virada agora para esta questão da campanha de direito à alimentação, muito mais sensibilizada, e choca muito algumas coisas. E, de facto, às vezes vejo-me confrontada com situações de pessoas que eu acho que não, não sei, que não, ou não são sensíveis, ou que vivem num mundo completamente isolado da realidade hoje em dia, que é completamente diferente da que tínhamos há uns anos atrás.
É o chamado sociedade da abundância, mas que neste momento não é assim tão...
Já não pode ser.
Tão transparente e tão límpida esta abundância quanto isso. António, calculo para si o ver estas ideias a ganhar pernas e a mexer e a andar e, se tudo correr bem, em fevereiro, a tornar-se uma realidade, lhe dê... pessoalmente, alguma satisfação. Como é que se sente quando já o apelidaram de o samaritano da comida? Como é que se sente quando lê estes títulos e este... e quando vê esta sua ideia pela qual tanto lutou a transformar-se em realidade?
É um título simpático, mas eu confesso que não descanso enquanto isto não estiver a funcionar. Pronto, eu acho que será inevitável. E quanto mais os cidadãos digamos, criarem, fizerem pressão para que isto aconteça, não podem esperar que isto agora vá acontecer naturalmente. Todos nós temos, todos os dias, de alguma forma, olhe, falando na sua junta de freguesia, no seu poder local, saber então o que é que se passa, o que é que não se passa, para que isto aconteça. Para que isto não seja apenas uma moda. Isto é mesmo necessário. Há muita gente que vai precisar disto. Portanto, eu, enquanto isto não estiver a funcionar, não ligo muito, confesso, a esses epípedos. Eu quero é que isto esteja a funcionar. Pronto. Todos nós temos que ser mais exigentes connosco próprios. Para depois podemos exigir mais aos nossos representantes, aos nossos políticos. A gente está sempre a dizer mal disto, não sei o quê, mas a culpa é nossa, não é? De cada um de nós, não é? Nós temos estado a abster da vida pública, não é? E não o podemos fazer.
Infelizmente.
E seremos muito mais felizes se o fizermos, acredito.
E não é só isso. Talvez se isto ajudar a convencer os mais renitentes, é pensar que este tipo de apoio... nenhum de nós está livre de necessitar deste tipo de apoio.
Exatamente.
Por melhor que a nossa vida esteja neste momento.
Exatamente. Porque está a acontecer. Eu conheço pessoas, olha, que se calhar há 2 anos tinham uma vida perfeitamente normal, faziam férias na neve, não é? E agora estão a receber refeições do Banco Alimentar. Outro dia houve uma senhora que me disse: eu há 3 meses só como atum. Não quero ser mal agradecida, mas quer dizer, isto é real. É uma senhora que o marido, a empresa do marido foi à falência. Ela, no ardar de oferecer-lhe metade do ordenado, ela não aceitou, pensar que ia arranjar emprego, não arranjou, e de repente é um caos. E isto está a acontecer com muita gente. Há muitos novos desempregados, não é? E há muita gente que ganha pouco. Não, às vezes não é só estar desempregado e ganhar pouco. Porque há muitas pessoas que se calhar conseguem almoçar no seu emprego, os filhos comem na escola ao almoço, mas ao jantar não chega. E isto é real. Isto tem que pensar nisto. E eu conheço, e com certeza que muita gente aqui, que a gente conhece alguém que está nessa situação. Ou vai caminhar para ela. E nós temos que ajudar quem está mal, senão é a única hipótese do país se levantar. É ajudar primeiro quem está mal, até para dar o exemplo de que é possível, não é? Isso é fundamental, o exemplo.
E um país com fome não consegue levantar-se, não é?
Quem tem fome não é livre, como alguém dizia, não é?
Muito bem. António Costa Pereira, Susana Leitão, muito obrigada pela vossa participação. Vamos ver, em fevereiro cá estaremos para ver este projeto, se tudo correr bem, a andar a ser uma realidade, e calculo também que se isso não acontecer, o António também não se vai calar, não é? Portanto, até uma próxima oportunidade e bom trabalho.
Obrigada.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.